Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação especial a todos. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 23 de outubro de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque vos foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Passamos à apreciação da ata número 46 de 2017. Coloco a ata 46 de 2017 em discussão. Não havendo manifestações, coloco a ata número 46 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 46 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedido de leitura, a correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereadora Isabel. Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida 235/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 235/2017.
Ofício 01/2017/CMS, Agudo, 11 de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nesta. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar a indicação de um titular e um suplente para representar a Câmara Municipal de Vereadores de Agudo no Conselho Municipal da Saúde, CMS. Outro sim, informo que os mesmos não terão direito a voto no referido conselho, sendo uma representação para ficarem a par dos assuntos que são tratados nas reuniões. Atenciosamente, Simone da Cruz, presidente do Conselho Municipal de Saúde, CMS Agudo, RS.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Vereador Gelson,
com a palavra.
233/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 233/2017.
26 de outubro de 2017, quinta-feira. A curiosidade é um tipo de bichinho que provoca coceira na inteligência e faz pesquisar. Rubens Alves. Programação: 8 horas e 30 minutos, abertura. 9 horas, apresentação do teatro Fluff, o Fantasminha. 9 horas e 15 minutos, apresentação do grupo de dança LGP, responsável Marion. 9 horas e 30 minutos, apresentação da banda marcial da escola, responsável Sérgio. 10 horas, visita à exposição de trabalhos. 11 horas, jogos de integração das turmas. 11 horas e 30 minutos, fechamento da visitação. Haverá durante todo o dia vendas de lanches, cama elástica a R$ 2,00. 13 horas e 30 minutos, reabertura da visitação aos trabalhos, exposição, lançamento dos livros crianças do primeiro ao quinto ano, escrevendo histórias. 14 horas, apresentação do teatro Pluf, o Fantasminha. Apresentação de dança LGP, responsável Marion. Apresentação da banda marcial da escola, responsável Sérgio. 15 horas, visita à exposição de trabalhos. 15 horas e 30 minutos. 15 horas e 15 minutos, pintura de rosto. 16 horas, hora do conto com Marion, sala Mais Educação, o Grande Rabanete. 17 horas e 30 minutos, fechamento da visitação. Agradecimentos aos alunos pela dedicação na execução dos trabalhos, aos professores pelo empenho em realizar atividades diversificadas, aos servidores pela colaboração, ao CPM e Conselho Escolar pela presença e parceria.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida.
Vereador Gelson,
com a palavra.
Correspondência 232/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 232/2017.
Ao excelentíssimo senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Ilmar Bernardo Goltz, brasileiro, advogado, OAB/RS 29335, CI 502-796-6216, CPF 413-091-620-34, estabelecido em Agudo, RS, a Rua Marechal Floriano, número 901, CEP 96-540-000, Fone 55-3265-1085, no fim assinado pelo presente, venho por meio desta requerer o imediato deferimento deste pedido de cópia de correspondência sob número 205 no boletim ofício do Ministério Público Federal ao presidente da Colenda acerca de irregularidades em obra na Escola Municipal Getúlio Vargas, bem assim como dos ofícios expedidos sob número 114 e 115, e o anexo ofício do prefeito Valério Vilitrebin. Enfim, todos os documentos atinentes ao tema, na íntegra. O pedido tem amparo na Lei número 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, LAI. O citado texto legal regulamenta o direito do cidadão previsto na Constituição de obter dos órgãos e entidades públicos informações públicas por eles produzidas ou custodiadas. Simples olhar na internet, no portal do Governo Federal, identifica presentes, no caso em tela, os elementos ao deferimento do pedido, tendo em vista que, após a vigência da citada lei, a publicidade passou a ser a regra e o sigilo a exceção. Tomando o texto da lei, o portal acima destaca, e lá encontramos textualmente: 8. Quais são os prazos para a resposta dos pedidos apresentados com base na Lei de Acesso à Informação? Se a informação estiver disponível, ela deve ser entregue imediatamente ao solicitante. Os documentos solicitados estão acessíveis à Vossa Excelência, pois o Poder Legislativo é, obviamente, seu depositário. Fins extrajudiciais de divulgação nos meios de comunicação social e de exercício do controle social, entendido como participação do cidadão na gestão pública. Segundo a Controladoria Geral da União, CGU, o controle social é um mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania e, segundo a Constituição Federal, visa promover a abertura do Estado à efetiva participação do povo em sua gestão e controle. Isto porque o povo é o titular legítimo do poder estatal, cujo exercício pode ser direito ou por meio de representantes, nos termos da CF/88. Fundamento no artigo 5º, inciso 33º da Constituição Federal/88, receber informações de interesse coletivo ou geral que serão prestadas sob pena de crime de responsabilidade. Prazos: imediato a deferimento, agudo 19 de outubro de 2017. Advogado Ilmar Gomes.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não mais havendo pedido de leituras, e observando que o ofício número 235, que nada mais é que a indicação de um vereador membro titular e um suplente para o Conselho Municipal de Saúde, foi feita a leitura, e como já existe a correspondência expedida, que já foi enviada junto ao Conselho, peço que o secretário faça a leitura do ofício número 116/2017.
Ofício 116/2017, agudo 19 de outubro de 2017. Assunto: indicação de vereador titular e suplente para o Conselho Municipal de Saúde. Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Câmara Municipal de Agudo recebeu do Conselho um pedido para que fosse feito uma indicação de um vereador titular, outro suplente, para participarem das reuniões do Conselho sem direito a ser votado e sem direito a voto. Assim sendo, atendendo o pedido, indicamos a vereadora Isabel Lamaison como membro titular e o vereador João de Deus como membro suplente. Sem mais para o momento, atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente.
Dando sequência, passamos neste momento ao espaço de apresentação das proposições. Hoje prejudicado por não haver nenhuma matéria a ser apresentada na sessão ordinária de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E de imediato passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores aqui da casa, aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas aqui presentes, nossa saudação. Quero vir mais uma vez hoje pedir ao setor competente reforçar o meu pedido da semana passada do recolhimento do lixo no interior do município, principalmente na parada de ônibus no Porto Agudo. Então venho aqui mais uma vez fazer esse pedido. Tenho mais pedido também para fazer. Esse pedido eu já fiz alguns hoje pessoalmente. Irei amanhã no setor competente fazer os pedidos pessoalmente para o setor de obras também e outros setores aqui do nosso município. Seria isso no momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento, senhor presidente, e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, Rádio Agudo e Alternativa também. E o pessoal também que está na, como diz outro, na plateia, a gente tem que dizer plateia, mas não é bem na galeria. Então, mas sempre tem um bom pessoal hoje, tem um pessoal novo aqui também. O rapaz diz que é do Alegrete, uma cidade bonita, Alegrete, conhece o Alegrete. É bom, bem-vindo, bem-vindo para Agudo, como você disse. E também o pessoal do conselho, tá, novamente, aquela lá, tá, essa lá persegue, ela está certa, né? Está certa. Tem, e o resto do pessoal também, classe da trabalhadora na volta sempre. Então, é importante, sempre prestigiando nós. E nós, como representante, a gente está sempre andando bastante. No meio da semana tive para o interior, para a região do Cerro Seco, e lá no Cerro dos Feri, lá está. O pessoal fez um pedido, sei que tem mais pessoal aí que já fez, acho que até foi o vereador Rui também, daquele pedido lá. Lá está intrafegável, está muito ruim aquilo lá, tá, nem é ruim, é péssimo para quem esteve por lá. Então reforço o pedido para mandar amarelinho o quanto antes para aquele lugar lá. Tem que mesmo, porque está péssimo aquele lugar lá. Também para a Várzea do Agudo, também um pedido da semana também, o pessoal veio me pedindo, dizer, aí Gelson, não vai representar nós lá onde tu nasce? Quando tu nasceu, então, digo, não, vamos fazer a nossa parte. E aí, realmente, os moradores pedindo, especialmente ali na região do Passo Novo, muito difícil, vou dizer assim, o pessoal agora vai ter que ir com as plantadeiras, a sorte que é trator tem garadeira, não atola. Mas se pegar e ir com o caminhão lá para baixo, vão atolar. Então, eu peço uma urgência agora, principalmente o pessoal precisa plantar nos primeiros dias aí, então, vamos cogitar o quanto antes para fazer esse trabalho. Também, no sábado à noite, estive no jantar baile na comunidade Barão do Rio Branco, no Cerro Seco. Estava muito bom, agradeço a boa recepção lá. Agradecer a diretoria também, que fez um belo jantar também. Então, estava muito bom. Também, pessoal, tem uma polêmicazinha que vão ter que falar, porque o pessoal, a gente é cobrado hoje. Toda semana eu fui cobrado, semana passada, só não divulguei. Hoje eu tive que manifestar, porque senão vai pegar mal até para mim e para os colegas vereadores. A população aqui do centro da cidade está meio indignada com mais de 30 dias com essa obra da calçada da Praça da Emancipação. Muito demorado. Então, eu até peço desculpas aos funcionários, servidores públicos que vão achar que sou eu que estou batendo em cima. Até hoje estou, até devo, porque faz parte eu fazer isso, criticar, e tem que fazer porque a população está me cobrando. Então, eu peço assim, ó, peço ao poder público para se esforçar para entregar essa obra o quanto antes, até para ficar melhor para o próprio pessoal que está no poder público aí para fazer. Até antes, depende da Folha, se conseguir se esforçar isso aí, porque o pessoal me cobrou bem assim, se fosse uma firma terceirizada já estaria pronto. Aí eu fiquei no silêncio nesse momento, porque também não podia falar, né? Então, certos momentos, às vezes é melhor a gente se manter no silêncio e começar a bater boca com a população. E também tem um agradecimento à Secretaria de Obras, e que tem que fazer ali o pessoal dos moradores, agradecer à Secretaria de Obras, fizeram um bom trabalho lá na Cascata Friedrich. E agradecer ao vereador também, os colegas que pediram esse trabalho, tem mais colegas que pediram, então sempre tem a crítica, mas tem o lado bom, e a gente nunca vai conseguir satisfazer todo mundo. E também os moradores da Coxilha do Araçá estão pedindo um trabalho, já faz uns 14 dias que eu pedi, estou reforçando esse pedido, desde ali do Lito, que aqui de cima da linha dos Pomerano, até na Coxilha lá embaixo, precisa de um bom patrulhamento. No sábado, no domingo também andei a região, todo o município. Essa vez as estradas estão até pela chuva, mas todas delas precisam de um patrulhamento. Estão trafegáveis, mas tem uns lugares que tem que melhorar, com certeza. Mas assim, boa mesmo não tem uma. Mas claro, a gente sabe que com essa chuvarada não tem o que fazer. Hoje também à tarde estive perto do campo do Elite, tinha um colega trabalhando também lá. Aí eu casualmente estive fiscalizando a obra ali da tubulação que estão colocando, que vai sair do Elite, que vai ir para Arroio Hermes. E aí eu até falei com os funcionários públicos que estavam ali, e até me manifestei, que eu vi com umas emendas que eles estavam colocando uns plásticos por cima. Mas aí, como eu também tenho, pelo menos entendo, não sou tão desentendido nessas coisas de tubulações, aí o pessoal só falou que eles iam colocar umas luvas em cima nas emendas para garantir. Eu digo, não, eu nem vou olhar muito, só amanhã eu passo para olhar de novo se realmente está sendo feito isso, porque eu não preciso tirar foto, eu vou lá e olho ao vivo. Foto para mim não, para quem tem palavra não muda. Então, isso é importante para a gente. E também, ontem no domingo, ontem estive na comunidade da Linha dos Pomeranos, na festa Nossa Senhora do Rosário, na gravação do domingo no parque. Senti muito pessoal lá na região, estava o colega Itamar, esteve presente lá, se encontramos lá também. e à tarde teve um baile com o Conjunto Brilho Musical, e a gente teve uma boa recepção e fomos até a noite lá, muito, muito bem, agradecer lá a diretoria pelo bom recebimento da gente e pela boa festa que fizeram também. E por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Itamar Pontel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e quero cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Sobre os repasses dos recursos da Consulta Popular 2016 e 2017 aos fundos municipais de saúde, repasse este no valor de R$ 150.622,69, com uma contrapartida do município de R$ 26.000 do município, onde eu falei na sessão passada que eu traria ao conhecimento de todos do que seria feito, do que seria investido este dinheiro. Segundo a Secretaria da Saúde, será investido em uma torre de vídeo para cirurgias que são realizadas aqui no nosso hospital. Comentar aqui também que eu estive ontem na Picada do Rio, fui até a ponte, os postes já estão todos colocados, onde será a rede nova. Segundo o engenheiro Buriol, a RGE estará fazendo a transferência da rede elétrica. A empresa também voltaria a trabalhar e começar os trabalhos nesta semana. A construção da ponte é hoje uma das maiores obras que o município está realizando. Também nosso município terá um novo reservatório de água. A previsão é que a obra esteja pronta, concluída até dezembro. Terá capacidade de 200 mil litros, totalizando 450 mil, somado aos 250 que o município já possui. Este reservatório irá ajudar a resolver as dificuldades no abastecimento de água. Com o término desta construção da estação de tratamento de água e do reservatório, haverá possibilidades técnicas de se fazer a extensão da rede de água da Corsã até a Escola Dom Érico, e que também possam ser atendidos vários moradores da localidade da Várzea do Agudo, onde os proprietários também já entregaram na Corsã um abaixo-assinado, onde todos precisam de água tratada. Também tenho vários pedidos de colocação de luminárias, troca de lâmpadas, que serão repassados ao órgão competente. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador João de Deus.
Minha saudação à mesa diretora, à pessoa do Itamar, e também aos meus colegas vereadores, aos funcionários desta casa, às pessoas que estão na galeria, às pessoas que acompanham esse trabalho através dos meios de comunicações, né, que por sinal é bastante, e, especialmente o pessoal que vem aí da bairro Caiçara, né, pessoal da saúde, né, que bom tê-lo nesta noite, nessa sessão, aqui. E sabemos que a visita de vocês é importante quando trabalham o trabalho de saúde. Né? Então, hoje a gente vê a Ana aqui, ex-conselheira tutelar, né? E os demais, nosso técnico de enfermagem, o enfermeiro, né? A técnica é outra menina, né? Uma equipe brilhante, né? E eu estive ali esses dias e pude constatar a competência de vocês, da equipe, né? Pela primeira vez vi o profissional novo ali, né? Então, bacana mesmo, e isso demonstra para nós assim, um comprometimento, né, com o trabalho que nós desempenhamos no poder público. Às vezes a gente chega e fica meio acanhado, né? Mas quando a gente chega para mostrar trabalho, né, logo as pessoas percebem, né? Por que viemos? Viemos para resolver, para fazer um trabalho, não somente ter um emprego, mas trabalhar. Né? Meus parabéns a vocês, seja bem-vindo a esta casa, ainda mais com o projeto que vocês têm trazido na pasta de vocês, isso é muito importante. Mas, meus colegas, também quero aqui falar um pouquinho a respeito de alguns trabalhos que o poder público está realizando, né? E hoje pela manhã a gente percebeu que deve ter chegado algumas canalizações, né, Pedro? Canos para a Avenida Paraíso. Esta Avenida Paraíso, ela está muito comprometida com o calçamento, né? E é um anseio daquela população ao longo do tempo, né? Estoura muito esses canos ali, e a Corsão vai lá e refaz. E, então, é um dos piores trechos da nossa cidade. Então, o que se percebe agora, esta canalização vai pegar na calçada, né? Vai tirar do centro da rua. Então, vai ficar um trabalho muito bom. Então, já estão aí o material, né? E é uma coisa que às vezes a gente comenta e fala assim, mas quando vai acontecer, né? Então a gente já está vendo assim uma ação daquilo que vai acontecer, né? Então não é somente o papel, somente quando a gente questiona ou levanta esse questionamento. E esse questionamento, ele é importante porque ele dá resultado, você trabalha com resultado. E a gente fica feliz, né, vereadores, quando a gente levanta uma questão e você depois pode dizer, olha, está aí o material, está acontecendo, há uma reforma, há uma visão de tempo para ser concluído. Também, como falou a minha colega aí, Isabel, em relação à ponte, eu também estive ontem naquela região, né, e vi também essa mudança dos postes de luz que comprometeu esse período de tempo que a empresa não pôde trabalhar, devido a essa mudança da energia que teria pegado ao lado esquerdo, né? Então, vocês percebem que a partir do momento em que essa ação, parece que amanhã ou depois da manhã, parece que vai ter uma corte de luz para que eles façam esse trabalho. E a partir do momento em que isso está concluído, com certeza essa ponte vai ser, num período bem rápido assim, e vai ser um grande investimento, vai ser uma das obras importantes na região, né, que vai ligar aqui Agudo e lá a parte da costa do rio. Esse é um trabalho que a gente também aguarda com muita expectativa, nós, vereadores, né, independente da sigla partidária, mas nós buscamos esses trabalhos com resultado do poder público e temos satisfação de apresentar quando ele está acontecendo, né. Também visitei a Várzea do Agudo, vereador Gelson, após essa tempestade que houve nessa semana passada, muitas casas ali foram destelhadas, né? O vento ali assolou a nossa comunidade. Eu posso dizer assim que hoje ali na Várzea nasci, viu? Né? Então, eu tinha um compromisso de ir lá visitar esse pessoal, né? E ver da situação, porque muitas das vezes a gente volta nas comunidades quando não há problema, né? Mas quando há uma dificuldade, às vezes a gente, não porque queremos, mas às vezes são tantas coisas assim, ó, e às vezes, onde é que está o meu vereador? Onde é que está o representante? Né? Não, nós temos que correr aonde está a dificuldade para dizer, estamos aqui, estamos aqui presente, né, para questionar, ou para dar uma ideia, enfim, sem fazer presente. Estivemos ali, estive ali na Várzea do Agudo e com certeza visitei aquele pessoal, ficaram muito contentes. Quero também dizer que e pedi agora fazer um pedido aqui, né? É uma indicação lá, uma troca de lâmpada lá na Pomeranos, bem no cruzamento da família ali, na família do seu Peda, lá em cima, antes do postinho de saúde, as lâmpadas ali estão queimadas. Também, só um pouquinho, senhor presidente, já estou terminando. E aquela parada de ônibus com esse vendaval, meu caro amigo vereador Pedro, também ficou destruído. Então eu deixo aqui um pedido, e tenho certeza que o senhor vai levar até a secretaria para que seja também feito esse pequeno trabalho, porque ali espera o pessoal, né, da Santo Antônio, lá em cima da Santo Antônio, parte alta do município, né? Então, nesse primeiro momento, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Lauri Klein.
Cumprimento o Itamar, presidente, vice Alexandre, secretário Rui, os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também os funcionários dessa casa. Cumprimentar também a imprensa escrita e falada. e as pessoas que fazem aqui parte da galeria, em especial o pessoal hoje que faz parte aqui da galeria do Posto de Saúde da Vila. Muito boa noite. Quero fazer um comentário também. Após as chuvas vem muito trabalho, principalmente pela Secretaria de Obras. Foi patrulhado o canto católico, volta da lagoa, a linha dos pomeranos está sendo patrulhada e também da cidade até o Caço. E fiz uma visita também num produtor que eu como vereador tenho que fiscalizar. Onde é que está incentivo da prefeitura? A obrigação do vereador é fiscalizar. Onde eu fui visitar um produtor de leite, onde é que ele começou em 2011 com 3 mil litros de leite e hoje está atingindo, esse ano até o final do ano, que atingir 10 mil litros de leite. É propriedade que hoje é um exemplo de propriedade aqui na linha nova do Ari Radislav. Onde é que ele faz inseminação própria hoje, não depende mais de ninguém. Muitas vezes o pessoal não tem curso para fazer isso e tem que pagar. Eles têm tudo hoje próprio. Onde é que eles têm 70% do trato das vacas é de mesmo próprio deles aí. Onde é que tira o leite? 3 vezes por semana é recolhido o leite. E também a produção de ração é comprada e o milho e a silagem é própria. E também fiz uma visita ao novo empreendimento do Superlis, onde é que hoje é um cartão postal da entrada da cidade. O nosso município, nós agudenses, temos que ter muito orgulho para essa belíssima obra. Estive visitando lá com a Lisiane, que é a proprietária, onde é que o empreendimento dela acrescentou um pouco mais do que ela achava. Foi orçada a obra em 8,5 milhões, e ela me comentando que agora, com os reajustes a mais da obra, vai atingir até 12 milhões. Até na época que o município entrou com a contrapartida de 350 mil, foi aqui criticado pelo governo Valério que não teria condições para sustentar o que ele estava se comprometendo. Eu acho que é um investimento bem investido. E também, onde é que vai ter novos retornos para o município? Novo investimento aqui, que hoje, eu não sei qual é a total, com a obra coberta, construída, mas é uma bela de uma obra. Vai ter 16 caixas, tem uma sala de refeição para o funcionário, escritório, depósito, uma belíssima quadra onde é que o pessoal vai poder estacionar os carros no dia de chuva. Vai ter dois acessos para o mercado, um do lateral direito do acesso do mercado e um pela quadra coberta. Eu acho que isso é um investimento. Eu dei os parabéns para a Lisiane pela belíssima obra e também a coragem pela essa pessoa. Seria essa minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Na sequência, o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o senhor presidente Itamar Puntello, os caros colegas edis, a imprensa falada e escrita, aos funcionários da casa, aos internautas e quem nos acompanha na galeria. Por ser professor, eu devo abordar um assunto que eu já abordei na semana passada e preciso abordar esse em função do acontecimento da última sexta-feira. Se o mês da criança ela fica marcada por tragédias esse ano, nos primeiros 20 dias tivemos 13 crianças assassinadas e 44 feridas, isso em três estados, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, um número consideravelmente alto. No início do mês, já falei na outra sessão, o segurança de uma creche em Janaúba, Minas Gerais, despeja combustível em criança e no próprio corpo e ateia fogo. 10 vítimas até agora e 20 pessoas seguem internadas. Dia 20, na escola Goiás, em Goiânia, um aluno planejou um ataque por 2 meses e matou 2 colegas e deixou mais 4 feridos. Atirou 11 vezes, se inspirou em 2 massacres de Columbine, nos Estados Unidos, com 13 vítimas e o de Realengo, no Rio de Janeiro, com 12 vítimas. O menino foi contido pela coordenadora da escola, uma mulher de coragem. Qual será o seu estado emocional para continuar o trabalho? Ela merece a nossa admiração, o nosso respeito. Fica a pergunta, trabalho com educação, onde estamos errando? De quem é o erro? O que e como fazer de agora em diante? Vou completar 29 anos de serviço no início do próximo ano. Nesse tempo, já recolhi mais de 10 armas brancas nas escolas, fui agredido fisicamente, fui agredido verbalmente, tenho registrado mais de 5 BOs. Esses fatos preocupam não só a mim, aos demais professores, diretores e as pessoas envolvidas com a educação, vários alunos encaminhados para setores competentes e nenhuma resposta mais concreta sobre os casos. Não temos segurança nenhuma nas escolas, estamos à mercê, às vezes, de poucos adolescentes agressivos que nada querem com a educação e ainda atrapalham os demais que querem aprender. Nós precisamos urgente do trabalho de psicólogos para atendimento de alunos que apresentam problemas e também para os professores que trabalham com esses alunos que sofrem as agressões verbais, físicas e ameaças a eles e à família. Eu defendo a ideia de que para mudar a educação nós precisamos de mais investimento. Espelhar-se em países de primeiro mundo. Precisamos também de políticos mais sérios na condução dos rumos do nosso país. Fica o registro, é necessário mudar urgente, mais investimento na educação. Retomarei esse assunto no grande expediente. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o nosso presidente Itamar, nosso vice Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que se encontra hoje aqui, especialmente o pessoal do posto de saúde do nosso bairro Caiçara, né, no qual conheci instantes antes um enfermeiro, um novo enfermeiro, como ele se identificou, José Eduardo, natural da cidade de Alegrete, é longe, espero que esteja levando uma boa impressão do nosso município, município de Agudo, e que seja bem-vindo, conforme o colega vereador Gelson já antecipou. Quero cumprimentar as demais pessoas que já foram mencionadas, quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham via internet, também os servidores da casa. E aproveitando a estada do pessoal do bairro Caiçara, conforme projeto de iniciativa do colega vereador João, né, que muito bem fez, né, eu acho que foi uma valorização a nossa Vila Caiçara. Eu quero me deportar, quero comentar sobre esta obra que está acontecendo na entrada da nossa Floriano Zurowski, né, e que certamente está trazendo transtornos para a comunidade, mas é uma obra mais do que necessária. E dentro desta linha, eu espero de que o Poder Executivo, né, este governo, o governo Valério, esteja se preocupando também com a cidade, pois nós soubemos de que os transtornos foram grandes, as enxurradas das últimas enchentes. E nesta avenida aí que dá acesso ao bairro Caiçara, houve um alagamento. E por nossa felicidade, né, o bairro Caiçara está recebendo inicialmente investimentos nesta linha para resolver, em parte, o problema de alagamento nessa cidade. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui, e a comunidade já deva estar perguntando aos demais colegas, como também para mim, de que a nossa cidade, a região central, também não pode deixar de receber recursos. Espero de que também a nossa cidade, é exemplo da nossa Sanga Funda, né, que que é uma preocupação. Inclusive eu recebi pessoas que residem próximo à revenda do PIT, para o pessoal poder se localizar, né, mais precisamente, onde há o arroio, né, que traz sérios perigos, traz sérios perigos, pois o barranco está caindo e trazendo risco para os moradores, principalmente as crianças, né, porque a gente sabe que em todos os lares, em todas as famílias, existem muitas crianças. As crianças, muitas vezes, durante o dia, até por deficiência, questão de creche, muitas vezes essas crianças ficam por casa e ficam, acabam brincando, e lá tem essa sanga que traz prejuízo. E também prejuízo às suas residências, pois tem casas que estão trincadas, estão prestes a talvez até desmoronar. Então não podemos deixar ao esquecimento, pois essa obra também é emergencial. Tenho certeza que o prefeito Valério, por tantas vindas e vindas a Brasília, deva estar se preocupando, e certamente o setor de engenharia, né, os nossos engenheiros, né, devam estar trabalhando incansavelmente para resolver esse grande problema que nós temos, principalmente em épocas de enxurradas, né? Felizmente, nos últimos dias, né, apesar do temporal, a intensidade das chuvas não esteja trazendo mais perigo, principalmente a nossa cidade. Felizmente, a nossa Vila Caiçara, nosso bairro Caiçara, esteja recebendo esses investimentos. Também, ouvindo os colegas vereadores, sempre o colega que fala por último tem esse privilégio de poder captar essas demandas que os demais 8 colegas vereadores trazem essa casa, né, trazem ao conhecimento da comunidade, a exemplo do patrulhamento, né? Nós temos já por várias oportunidades ter pedido o patrulhamento do Cerro dos Feres, pelo que eu ouvi, né, pelo colega vereador Gelson, de que ainda esse patrulhamento não aconteceu, né, a exemplo também do Cerro Seco. Também quanto à questão de parar de ônibus, eu sempre aproveito esse comentário dos colegas, quanto à reivindicação do colega vereador João, quanto à parada de ônibus de Santo Antônio, eu gostaria que o colega vereador Lauri levasse junto à secretaria uma demanda desse vereador quanto à parada de ônibus da linha branca, né, que até nos últimos dias eu não tenho conhecimento de que essa obra tenha acontecido. Eu também quero me deportar sobre o assunto que a colega vereadora Isabel trouxe, né, de que a felicidade de nosso município contar com essa grande obra de aumento desse depósito de água da Corsã. Eu gostaria de frisar de que, em contato com a Corsã, inclusive quero trazer esse convite à comunidade toda de Agudo, para que toda a comunidade, as pessoas que possam ir até a Corsã para ver esse grande investimento que o governo do estado está fazendo nessa obra, que é de grande importância para o nosso município de Agudo. Porque em época de seca nós tínhamos um grande problema de escassez de água. Essa obra é de grande importância, que vai trazer, além de tudo, a grande possibilidade de levar essa rede de água até a Escola Dom Érico, no Cerro Chato, como também em outras localidades, a exemplo da Vargem do Agudo e também do Porto Agudo. E não deixar de dizer de que essa obra ela é um recurso que teve o empenho máximo do deputado Brito, né? Então eu, quando vejo essa obra, eu não posso deixar de mencionar o deputado Adolfo Brito. É o homem que nos defendeu e fez com que Agudo fosse contemplado com essa obra que é tão importante ao nosso município, à comunidade de Agudo. Seria, senhor presidente, na minha primeira participação.
Dando sequência, passamos neste momento à tribuna livre, onde convido o senhor José Eduardo Lopes Farias, que tem como assunto convite para atividade natalina na UBS Tia Laurinha. Convido ao senhor que venha até a tribuna, faça suas colocações, lembrando que o senhor tem até 10 minutos para fazer suas colocações.
Primeiramente, o meu boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao presidente desta casa, senhor Itamar Puntel, secretário Rui Milbrandt, aos demais vereadores, imprensa, escrito e falado, aos internautas e a Rádio Agudo, Rádio Alternativa. Boa noite aos que fazem presentes, meus colegas aqui da UBS, tia Laurinha, e a toda a comunidade, em especial ao bairro Caiçara. Como já foi apresentado, né, meu nome é José Eduardo, para os que não me conhecem, alguns de vista já conversei, já tive a oportunidade de trocar uma ideia. Eu venho de Alegrete, né, com a missão de ser o enfermeiro da UBS Tia Laurinha. Estou há um mês e alguns dias na cidade e relato que fui muito bem acolhido, né, pelo povo agudense, do modo geral. Aqui é um povo muito acolhedor, muito educado, e isso faz a gente se sentir em casa e, consequentemente, o nosso trabalho ele rende mais ao longo do tempo. E a minha missão aqui é trabalhar. A ocasião, então, é muito especial, pela qual eu venho hoje até vocês, que é divulgar uma atividade que é a UBS da bairro Caiçara, Tia Laurinha, já desenvolveu o ano passado e pelo segundo ano consecutivo está realizando uma confraternização com a comunidade, uma confraternização de fim de ano, né, na qual a equipe arrecada fundos, né, recursos financeiros, com o comércio local, com a comunidade, né, autoridades, e converte isso na compra de brinquedos, né, lanche e tal, para distribuir para as crianças do bairro Caiçara. Então se elege uma data de fim de ano, que no caso esse ano vai ser dia 21 de dezembro, na qual vai se realizar uma atividade, então, que haverá a presença do Papai Noel, com distribuição de brinquedos, de lanche para as crianças do bairro, e algumas outras atividades que no final vou estar divulgando. Desde já agradeço a participação, né, que o ano passado tivemos, de toda a comunidade de Agudo, bem como do Interact, né, nosso grande parceiro na divulgação e na arrecadação de recursos. A todas as pessoas que nos ajudaram no ano passado, porque sem o auxílio, né, sem as doações, não seríamos nada para realizar a atividade. As doações nesse ano, elas podem ser feitas diretamente com a equipe, né, pode ser feitas em forma de presente, diretamente presentes para as crianças, ou através de valores em dinheiro, que não tem valor estipulado, né, mínimo, né, nem máximo, então. E a equipe da unidade, então, vai estar com algumas listas. Nessas listas vai estar recebendo, então, a inscrição dos doadores com o valor, para posteriormente a gente poder fazer uma prestação de contas, né, de todo o arrecadado e o que foi gasto para realizar a atividade. O Interact vai nos dar um apoio e no dia 4 de novembro, então, ele vai estar organizando um pedágio solidário, com fins de arrecadação de fundos, então, para ajudar nos gastos, né, dessa atividade. Os pais, né, das crianças que quiserem inscrever as crianças para participar dessa confraternização com a comunidade, a saber, as crianças de 0 a 10 anos vão poder se inscrever, estar inscritas. A atividade vai se realizar no dia 21 de dezembro, então, como eu já havia falado, a partir das 19 horas. O ano passado foi feito na unidade de saúde, na UBS, mas com um objetivo de dar maior comodidade, então, à população, a gente vai estar realizando no pavilhão Nossa Senhora Aparecida, que é um espaço um pouco mais amplo e vai possibilitar que se organize melhor. O ano passado houveram 200 crianças que participaram da atividade. Esse ano, para vocês terem uma ideia, já tem 200 crianças inscritas. Então é uma quantidade bem significativa de crianças. E o que, que nos traz isso? Né? O fato de a gente participar de uma unidade básica de saúde, né, que trata de saúde, através da estratégia de saúde da família, que é uma estratégia que visa o quê? A integração com a comunidade, né, o acolhimento da população, o vínculo. Né, isso nos remete ao quê? A entender que saúde não é mais considerada como ausência de doença. Né? Ter saúde não é apenas não estar doente. Ter saúde é ter direito a lazer, né, a interação com a comunidade, né, a qualidade de vida. E tudo isso engloba também a alegria das crianças em poder ver o Papai Noel. Né? Não tem o maior preço, não tem preço olhar para o rosto de uma criança sorrindo e feliz ao ver o Papai Noel e receber um brinquedinho lá no final do ano. Então, são 200 crianças inscritas até o momento, sendo que o período de inscrição começou dia 11 de setembro e vai até dia 30 de novembro. Então, há um período ainda grande para os pais inscreverem as crianças, de 0 a 10 anos. No dia, na atividade lá, vai ter a presença do Papai Noel, vai haver entrega de presentes, vai haver pinturas artísticas no rosto das crianças, vai ter música, danças, divertimento com o Papai Noel e palhaços, e um lanche para as crianças, que é um cachorro-quente e um refri. Então vai ser uma atividade bem diversificada. Vai começar dia 21 de dezembro, às 19 horas, no pavilhão Nossa Senhora Aparecida. Não vai se estender até muito tarde, até porque a equipe vai ter que cumprir com as obrigações de trabalho no outro dia. Então a gente vai fazer uma coisa bem organizada e que dê atenção a todas as crianças e a comunidade participante. O contato para qualquer esclarecimento ou dúvida pode ser feito pelo 3265-3274, 3265-3274, que é o telefone da unidade, em que a gente pode estar dando maiores esclarecimentos a respeito das doações. Aproveito a oportunidade, então, a convidar os senhores vereadores a se fazerem presente nessa data, nessa atividade lá com a confraternização com a comunidade, e, se possível, né, peço também um auxílio com doação, né, não precisa ser hoje, mas ao longo dos dias, hein, que nos ajudem que nos doem ou nos ajudem a conseguir doações com a comunidade, aí, com o comércio, para que possamos realizar mais uma vez com sucesso a nossa atividade. Desejar, agradeço, e vou deixar aqui com o presidente um cartaz identificativo da nossa atividade, e agradeço pelo espaço aqui na Câmara.
Queremos agradecer as colocações por parte do senhor José Eduardo Lopes Farias, e sabemos da importância que tem uma campanha desta forma que está sendo conduzido pela UBS Tia Laurinha, que corresponde praticamente a todo o atendimento a toda a nossa Vila Caiçara, o bairro agora Caiçara, que há pouco tempo foi aprovado aqui por uma lei, e com certeza a comunidade aqui sempre abraçou a causa em prol de quem precisa. A gente tem várias entidades, várias campanhas que foram feitas aqui no município de Agudo, e a comunidade participou. Os vereadores também abraçaram a causa junto com quem está conduzindo. Então, a todos que estão frente a esta campanha, nosso agradecimento e parabenizar a atitude e de estar à frente de uma causa em prol de pessoas que precisam. Então, parabéns em nome da Câmara, em nome de você que usou muito bem a tribuna aqui e fez os esclarecimentos, as pessoas da UBS também que estão aqui junto na galeria hoje assistindo a sessão ordinária. Então, parabéns, e contam com a Câmara, com os vereadores, que estaremos junto abraçando essa causa em prol da nossa comunidade do bairro Caiçara e como um todo de toda a nossa comunidade de Agudo. Dando sequência, passamos neste momento ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador professor Mauro. Neste instante, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Thank you. Saúdo o senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores da casa, à imprensa falada e escrita, aos internautas e quem nos acompanha na galeria. No dia 27 de outubro, na próxima sexta-feira, no Parque da Comunidade Evangélica, acontece a Olimpíada Estudantil. É um momento muito esperado pelos alunos de todos os educandários do município. Um momento ímpar de socialização das crianças, jovens, uma oportunidade de troca de ideias, de conhecer, de experiências, de fazer novas amizades, mas acima de tudo, competir. São várias modalidades esportivas em diversas categorias que estarão sendo disputadas no transcorrer do dia, um dia festivo para nós professores e também para os alunos das escolas. Eu lembro que anos atrás havia um convênio com a Universidade Federal de Santa Maria, coordenado pelo professor Ivan Costa Júnior. Os alunos com as primeiras colocações na Olimpíada Estudantil eram selecionados e participavam do Campeonato Estadual de Atletismo pela Associação Atlética de Santa Maria. Tivemos vários atletas que se sagraram campeões estaduais, dentre os quais cito dois no momento, o Michel Kessler, a Paula Erhard. Pena que não trilharam o caminho do atletismo, eram ótimos atletas. Mas fica a dica para a administração municipal talvez retomar esse caminho para incentivar as crianças o gosto pelo esporte. Há uma frase que é originária do latim, que aprendi na graduação de educação física: mens sana in corpore sano. O sentido original desta frase, proferida há séculos, preconiza que há necessidade de se estar bem com o espírito, em equilíbrio, para que o corpo também esteja equilibrado. Isso quer dizer que temos a capacidade de transmutar doenças em saúde naturalmente, se equilibrar o nosso interno e a mente e as emoções. E o esporte, ele é peça fundamental nesse processo. E não é o forte da administração o investimento em esportes. Afirmo isso porque nós temos um ginásio bem estruturado ao lado do centro administrativo que poderia ser melhor ocupado, com investimento em um profissional de educação física, onde poderiam acontecer em diversos horários o incentivo a diversas modalidades esportivas, como o futebol de salão, o voleibol, o basquetebol. Nós estaríamos ocupando as crianças, os jovens e os adolescentes com algo produtivo. Nós estaríamos investindo numa sociedade melhor. No futebol de campo, o Atlético Clube Avenida e o Grêmio Esportivo Elite investem nas categorias de base. Outros projetos também são realizados no município e que devem ser mencionados é o Pelotão Mirim da Brigada Militar, dentre tantos outros que nós temos. E há a necessidade de investir mais nesses projetos. Há um ditado popular muito conhecido que diz: mente desocupada, oficina do diabo. Quanto mais nós ocuparmos o jovem com atividades alternativas, maior a possibilidade de não termos problema no futuro dessas crianças. É lamentável os fatos ocorridos que eu já citei anteriormente, e cito novamente, onde um aluno tirou a vida de dois colegas em uma sala de aula e tirou a vida de tantos outros. Nós, professores, nos perguntamos: aonde é o erro? Difícil dizer. Culpa de quem? Difícil dizer. Da família? Difícil afirmar. Ou de governantes que não investem muito em educação e esporte? Talvez. Sei que em outras áreas vitais, como a saúde, também há pouco investimento, mas hoje eu falo de educação. A certeza é que com mais investimento em educação, proporcionando atividades diferenciadas no turno inverso da escola ou em clubes, poderíamos ter uma resposta diferente. Ajudaríamos a construir uma sociedade melhor. Mas temos também um governo federal que não prima muito por investimentos em educação, tampouco em saúde ou em segurança pública. a proposta de emenda à Constituição 241, a PEC 241, ela congela os gastos da administração federal em educação e outras áreas pelos próximos 20 anos. O Brasil investe somente 6,2% do produto interno bruto em educação. Lamentável que nós tenhamos políticos que não tenham como prioridade a educação. No Brasil, a educação é um direito garantido a todos os cidadãos. Entretanto, a realidade ela é diferente do que está escrito e previsto na Constituição Federal. Ao todo, são mais de 2 milhões de crianças e jovens fora da escola. Isso é apenas um retrato do estudo divulgado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Se queremos mudar a realidade que agora se apresenta, precisamos de mais investimento em educação, como acontece em países de primeiro mundo. Cito como exemplo a Finlândia. Esse país tem o seu sistema de educação reconhecido mundialmente por ser um dos mais eficientes e qualificados desde a pré-escola até o ensino superior. A Finlândia, ela investe nada menos do que 50% do seu produto interno bruto em ensino, que oferece escolas públicas, além do ensino básico, serviço médico, dentário e alimentação. Se nós quisermos um futuro mais promissor para Agudo, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, nós precisamos de mais investimento na educação e no esporte. Precisamos urgente de políticos mais sérios, mais comprometidos, com outro olhar, com novas ideias, para que nós tenhamos um novo horizonte. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento é o espaço da ordem do dia. Hoje, prejudicado por não haver matérias a serem votadas na sessão ordinária de hoje. Passamos então à pauta, onde se localiza o projeto de lei 46 de 2017, que dispõe sobre a concessão de uso de bem imóvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo e da outras providências. Coloco o projeto em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereador João de Deus.
Vereador Gelson.
Constatamos a inscrição do vereador Rui Milbert, do vereador João de Deus e do vereador Gelson Neuschwander. Passo neste momento a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas que ainda permanecem conosco, especialmente a Marlise, que tá aqui, né? É uma menina que está direto aqui nos assistindo, nos acompanhando nosso trabalho de vereador, e também as demais pessoas que têm dado uma frequência bastante grande aqui. Quero dar os parabéns ao José Eduardo, né, que usou muito bem a tribuna, né, trouxe, deu muito bem o recado. Eu posso dizer de que eu admiro o trabalho que vocês desenvolvem, principalmente numa região carente, né, num trabalho junto à unidade UBS Tia Laurinha, no qual eu tenho o maior orgulho de nomear, de chamar pelo nome da Tia Laurinha, pela pessoa que foste, e que certamente os profissionais que estão lá. Eu tenho certeza que o José Eduardo, pela capacidade que usou aqui a tribuna, tenho certeza que veio agregar ainda mais qualidade ao grupo que lá faz um belo trabalho frente à comunidade do bairro Caiçara. E eu ainda preciso colocar algumas demandas no qual eu não tenho tido espaço no pequeno expediente, quanto à parada de ônibus, ainda quanto à parada de ônibus lá na
linha dos pomeranos, que também destelhou com o último temporal. E além do destelhamento dessa parada de ônibus, também uma troca de uma luminária. Gostaria que o vereador Lauri levasse ao conhecimento da secretaria competente. Também, quanto ao patrulhamento, aproveito também que a linha dos pomeranos, desde a linha Teutônia, acima da britadeira Cássio, né, porque o senhor mencionou de que houve um patrulhamento até na britadeira Cássio, até a cidade, e a partir dali, até o Romildo Halberstadt, conforme a comunidade, também se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. E também preciso me deportar quanto ao assunto, para não deixar sozinho o colega vereador Gelson Neuschel, quanto a essa obra da Praça da Emancipação. Eu sei que é difícil, principalmente nós que somos vereadores de oposição. Eu até imaginava que o colega vereador Mauro também se pronunciaria, e talvez até os demais colegas vereadores, pela insatisfação da comunidade que vem. É impossível que só nós, vereadores de situação, receba queixas quanto ao nós de oposição, né, os vereadores de situação, que devam estar recebendo a insatisfação da comunidade. E eu também, talvez até não ia me pronunciar, mas para não deixar o colega vereador sozinho, eu sempre digo que o trabalho aqui de nós, vereadores, principalmente nós, vereadores de oposição, em que a comunidade se apega, né, e traz e diz assim, ó, vem cá, vocês vão aceitar essa demora toda? Então, assim, ó, eu acredito de que os chefes, quanto ao setor, talvez possam conversar e tenham maior respeito pelo trabalho desses profissionais, desses servidores da prefeitura, no qual estão exercendo esse trabalho, e por sinal, né? Então eu não posso só chegar aqui e achar defeito, né? Ou achar de que estão demorando, mas uma coisa, pelo que eu estou percebendo, pelo que eu percebi e constatei, de que o trabalho está sendo bem realizado, menos mal, que está demorado, está. E eu, como vereador, não posso me omitir de uma opinião que eu penso, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas não dão opinião, né? Que se calam porque tem medo, quem sabe, de que possa repercutir negativamente para aquele político. Eu sei que sou vereador de oposição, mas eu tenho que ser solidário ao colega vereador e não concordo também pela essa grande demora. Eu gostaria de que, conforme o colega vereador Lauri já mencionou, de que hoje nós temos três ou quatro quadras de calçamento em que várias empresas estão frente a essas obras, e que uma delas a própria prefeitura está fazendo. Depois de concluídas essas quadras, nós vamos fazer um comparativo, né, para ver qual a quadra foi mais bem feita, qual a que menos demorou, né? O que eu posso adiantar de que aquela quadra lá da Borges de Medeiros, eu ainda passei há pouco, inclusive eu peguei o colega vereador Cardozinho, em que essa obra está muito bem adiantada, está muito rápida, está muito bonita. Não confesso de que as outras obras, as outras ruas que estão sendo feitas, eu não passei nos últimos dias, mas acredito de que estejam também sendo bem feitas. Mas vamos fazer esse comparativo. Vamos, quem sabe, fazer essa mesma comparação, quem sabe no outro calçamento, outra calçada que esteja sendo feita nos próximos dias, para ver quanto tempo se leva para fazer essa quadra desse calçamento em torno da Praça da Emancipação, para poder, para a comunidade poder se situar e se localizar melhor, para saber do que eu estou falando, né? Então, né, essa cobrança nós temos que fazer junto aos seus chefes, aos seus as pessoas que lideram esse grupo, para ver o que está acontecendo com essa demora. E ainda quanto aos recursos que são repassados às empresas, eu gostaria de pedir o espaço de líder do Partido Progressista, senhor presidente.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
Fazer uma pequena retificação do colega vereador Lauri, de que falou de que 350 mil reais foi repassado à empresa Superlis. Não foi 350 mil, foi 360 mil, mas não muda muito. E incentivos financeiros às empresas. Eu, particularmente, eu imagino de que a forma é uma opinião minha, como administrador, de que o poder público devia repassar, em vez de recursos financeiros, devia repassar incentivos fiscais. Né? E seria a mesma coisa que hoje, em vez de dar a oportunidade da pessoa pescar, dar o anzol, dar a linha, dar o caniço, né? Dar o peixe direto para ele. Então, assim, ó, é uma opinião minha, mas tudo bem. Eu diria de que se hoje eu fosse prefeito e tivesse mais duas ou três ou quatro empresárias, a exemplo da Lisane Friedrich, eu também daria os 360 mil reais que foi dado a essa empresa que está investindo, inicialmente investiria 8, 9 milhões e parece-me que, conforme o número do colega vereador, em torno de 12 milhões. Eu também daria, com certeza. E desafio e diria de que se mais algum empresário da envergura da Superlis tiver a intenção de investir em nosso município, tenho certeza de que esse vereador e como os demais colegas vereadores e pelo conhecimento que eu tenho com a atual administração do prefeito Valério, vai ter esse recurso à disposição. Mas eu tenho também conhecimento de que pequenas empresas estão pedindo. Tem dois ou três projetos que estão a caminho dessa casa e que vão solicitar recursos. Eu não sei de onde que o Valério vai arrumar tanto dinheiro, uma vez que nós soubemos de que o município está numa crise financeira, onde já vieram e pediram 200 mil reais, no qual a casa, aqui a Câmara Municipal, já repassou para sanar o salário do mês de outubro. Não sei de que forma que vai acontecer para sanar esse déficit financeiro. Então, é a opinião de mim, do vereador Rui, mas que sou também a favor. Também preciso me manifestar quanto a tudo que está acontecendo nos últimos dias, e nós, vereadores, né, precisamos nos manifestar quanto o que está acontecendo. Eu acho uma barbaridade que aconteceu, a exemplo do descrédito que tem hoje a justiça, né, levando em consideração vários fatos municipais, estaduais e federais, e por que não dizer a nível de mundo. A exemplo, reconduziram o Aécio Neves, o senador Aécio Neves, do PSDB, no qual o colega vereador Gelson faz parte, né, reconduzindo ele ao cargo. Primeiro afastam ele, né, tentam caçar o mandato dele e, passado algumas semanas, fazem uma barulheira, fazem uma movimentação extraordinária. Parece-me que vão dar exemplo, vão julgar, vão condenar, e passa um período, vão lá e simplesmente reconduzem como tudo, se nada tivesse de errado. Pega esse exemplo, né? Baseado nesse exemplo, pega o mesmo exemplo quanto ao escândalo da FIFA, né? Esse senhor chamado Carlos Arthur Nussmann, né, acusado de monte de desvio, né, com grandes desvios, né, uma má gestão junto à FIFA. E aí o homem é preso, vai preso, parece-me que a alma vai ter uma notificação, vai ter uma condenação, vai ter, vamos se pegar por exemplo, né, dessa condenação, dessas pessoas que estão fazendo com que o dinheiro público não chegue nas suas devidas funções, e há poucos dias agora ele também conseguiu um habeas corpus, no qual a pessoa que foi condenada por grandes números de desvios, grandes valores, também essa pessoa sai da cadeia, né? Aí vamos pegar o mesmo exemplo do escândalo agora, nos referindo aqui no município de Agudo, quanto ao exemplo do concurso público, no qual eu já me manifestei na sessão passada, onde a justiça, né, primeiro afasta esses servidores, no qual os servidores faziam um grande trabalho e eram essenciais aos serviços públicos, no qual a comunidade hoje está pagando por esse desvio, esse afastamento dos servidores. Há uma deficiência, né, de servidores em todas as áreas da Prefeitura Municipal, no qual eu tive inclusive conversando com o prefeito Valério, e agora a justiça determina o pagamento dos salários desses servidores. Eu, como vereador, eu não concordo absolutamente nessa visão, nessa maneira da justiça fazer justiça. Imagine só, se essas pessoas trabalhando, o município já tem uma dificuldade, imagina só, o município hoje tem que pagar por esses servidores que não vão desempenhar a sua função. Eu diria de que o prefeito Valério precisa sim reconduzir essas pessoas. Se a justiça determinar o pagamento de salários, ela precisa sim reconduzir esses servidores para que eles desempenhem a função que eles estavam desempenhando. Ou se não, né, se realmente esses funcionários estão recebendo, eu acredito que o belo exemplo que esses servidores poderiam dar, que já hoje existe no nosso município, que são o exemplo da Associação Bombeiros Voluntários. Eles deviam se colocar como voluntários, colega vereador presidente. E, quem sabe, a própria sociedade, a própria comunidade, se o município não tenha serviço para servidores, mas eles poderiam se colocar, pois hoje a sociedade ela precisa pagar, vai ter que pagar esses salários, no qual esses servidores foram afastados. Eu acredito de que nós, vereadores, nós, junto com a administração do prefeito Valério, junto com a comunidade, precisamos nos manifestar e se organizar a ponto de que isso não deva e não pode acontecer no município de Agudo. A não ser que, quem sabe, essas pessoas que causaram todo esse transtorno, que possa, quem sabe, pagar por este erro, mas não pode demorar 10 ou 12 anos, como nós já soubemos que é o comentário junto à sociedade de Agudo. 10 ou 12 anos. Imagine só o município de Agudo com a arrecadação que tem, conforme o colega vereador Mauro já mencionou, de que precisa mais investimentos ainda na educação, uma vez que o senhor deve ter conhecimento do mínimo que é investir na nossa agricultura hoje, que é o pilar de sustentação do nosso município. Então as coisas estão totalmente distorcidas e nós precisamos tomar atitudes. Eu espero o apoio de todos os colegas vereadores nessa atitude, que nós precisamos atender quanto a esse escândalo do concurso público. Seria isso, senhor presidente. Aproveitando mais uma
comunico ao vereador que...
Né, quanto eu gostaria que o senhor se manifestasse, então, quanto ao troca-troca dos elementos que eu tive em contato com o nosso secretário da Agricultura agora à tarde.
Passo neste momento a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, as pessoas que acompanham ainda os trabalhos aqui na galeria. Também aproveitando o pronunciamento do vereador Rui, também eu sou favorável à recondução dos funcionários. Não é possível que sem trabalhar, né, tenham a receber, né? Não é culpa deles, com certeza, né? Porque hoje, se a justiça ele afastou do trabalho e, falando amanhã, mandou pagar, né, é porque deixa alguma coisa, um vazio, deixa uma pergunta, né? Se fosse realmente um fato concreto, né, estava afastado e sem direito a nada. Então, quem está perdendo com isso é o município, né? Porque cada um dos servidores tinha uma função específica para desenvolver no município de Agudo, né? E a gente teve aí vários profissionais da área, né? Motoristas, assistente social, psicólogos. Então, principalmente os trabalhos sociais do município, como qualquer um outro, né, que foram afastados, deixaram uma lacuna. Então o município está passando por essa dificuldade, né, devido esta atitude da justiça, né? Então eu vejo que há uma grande necessidade de um retorno ou de uma posição concreta em relação ao concurso público, né? Também gostaria de, nesse momento, senhor presidente, também elogiar aqui o trabalho. Vou começar pelos conselheiros tutelar, que no final da semana fizeram um trabalho, né, juntamente com a Polícia Civil, Brigada Militar, equipe de segurança do município, né, fazendo esse trabalho que marcou, né, no município de Agudo. E isso deve se acontecer mais vezes, né, até para a segurança da população, para a condução dos menores. E quando o professor Mauro questiona de quem é a responsabilidade dessas crianças ou adolescentes infratores, né, é bem difícil de a gente dizer se é do pai ou é da mãe ou é da sociedade, né? A gente percebe que nesses últimos anos está sendo uma transferência de responsabilidade para os professores, né? E não somente para os professores, para a justiça também, né? Para os conselheiros tutelar, né? Quando há uma visita em determinadas famílias, às vezes a gente ouvia, né? Eu não posso mais com meu filho, leve para vocês, coloque onde, né? Vou botar ele no abrigo. Não, também não é assim, né? Quem faz essa internação é a justiça, né? Apenas a justiça. Mas eu quero dizer que este é o mundo que nós vivemos, né? E temos que tomar alguma iniciativa até para não deixar esses pequenos, né, no futuro ser uns infratores perigosos que vão dar uma insegurança para as famílias de bem. Agora, de quem é a responsabilidade é uma pergunta muito difícil de nós responder. Deve ser investido bastante em trabalhos sociais, segurança, educação, enfim, saúde, né, nas famílias, palestra, enfim. É um trabalho bem árduo, mas não é difícil de fazer. Isso, e nós, como vereadores, nós, como agentes públicos, né, também podemos contribuir muito com isso. Esse trabalho que está fazendo aí a equipe hoje do posto da Vila Caiçara, né, UBS Tia Laurinha, né, é um trabalho que vem valorizar e identificar o nome do posto, né? Até porque a Tia Laurinha fazia esse trabalho importante social no município de Agudo, né? E eu vejo assim com satisfação, vendo esse trabalho, aquilo que ela prestava no município de Agudo. Foi uma mulher acolhedora, sempre esteve ao lado das pessoas mais carentes, com mais dificuldade, com dificuldades, enfim, sociais e até... Quando eu era conselheiro tutelar, muitas das vezes eu pegava esses adolescentes e levava a Tia Laurinha na casa dela. Tia Laurinha, estou com um problema dessa natureza, com esse adolescente, com essa criança. E ela levava na parte baixa da sua casa e dava um conselho. Meu filho. Né? E hoje eu vejo com bastante satisfação a equipe aí do UBS, Tia Laurinha, fazendo esse trabalho, essa iniciativa. Realmente, né, é muito bom. E eu, né, sou autor daquela proposição do nome Tia Laurinha. Né? Então eu fico feliz por fazer parte também desse projeto. Gostaria também de dizer que amanhã, dia 24, às 19 horas, às 20 horas, uma audiência pública. Convido todos para a audiência pública, né? Às vezes a gente é questionado, fizemos audiência pública na parte da manhã, na parte da tarde, mas as pessoas têm hábito de não vir nas audiências públicas. Né? E a gente fica entre nós aqui, buscamos um outro, sabe? E muitos pedem, oh, vamos fazer de noite, por que não fazem à noite? Né? Então hoje, amanhã nós estamos fazendo essa audiência pública, que amanhã às 20 horas, convido todos para fazer parte. Eles dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, tá bom? Então deixo aqui o meu apelo, meu convite para a comunidade se fazer presente amanhã. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas e o pessoal ainda que está na galeria, eu só vou fazer uma retificaçãozinha sobre o calçamento que eu falei hoje da Praça de Emancipação. Eu cometi uma gafe ali que eu comentei era para estar pronto até na sexta, da festa do Moranguinho, eu comentei Volksfest, foi um engano, mas faz parte, era humano, então é assim mesmo. Ou também tem uma indignação dos moradores, já faz tempo que estão pedindo um patrulhamento e um cascalhamento aí no Cerinho do Ouro. E diz que hoje foi uma amarelinha lá trabalhar, mas diz que foi feito um trabalho muito mal feito. Então eu peço para a secretaria, o responsável lá, que vá lá e faça um trabalho bem feito amanhã, os primeiros dias aí, que seja bem feito. Que nem fizeram na Cascata Frite, que o pessoal elogiou. Então, quando é elogiado, quer dizer que o serviço é bom, mas quando é ruim, o pessoal reclama também, tem que reclamar com razão.
E também há pouco recebi os plantadores da Várzea do Agudo, ó, novamente estão indignados mesmo, estão pedindo se o pessoal do Aroço não está pagando imposto, porque esqueceram deles lá, nessa estrada do Passo Novo. Então, eu tenho que falar, se esqueceram, se o poder público esqueceu deles lá, que eles estão precisando aqui no dia dessa estrada, então vamos dar uma forçadinha lá para fazer esse trabalho para eles. E sobre a volta dos servidores públicos que estão afastados, eu vou dizer uma... É difícil pagar sem trabalhar. A única coisa ainda que é mais, quando é uma coisa que não está certa, que a maioria das pessoas sabe que não está certa, a gente fica com indignação, eu fico indignado com isso, de que até fazer o bem e o certo é errado para certas pessoas. Então, fica a pergunta no ar. Seria isso, presidente.
Também quero me manifestar, dizer que escutando as colocações e o debate na sessão de hoje, e dois assuntos muito importantes, que é o entorno do calçamento, debatido em mais sessões anteriores, e que causou até a vinda de alguns blocos de paralelepípedos junto a esta casa, onde cada um conseguiu averiguar o problema e a forma de qual está sendo feito alguns calçamentos aqui no nosso município. As providências foram tomadas por certos vereadores que estão comprometidos, e com certeza acredito eu que esse é o papel fundamental nosso, fiscalizar obras e tudo o que acontece dentro do nosso município, tudo que o Executivo Municipal tende a fazer junto à nossa comunidade. E outro assunto, concurso público, debatido e com a decisão por parte da Justiça do pagamento a esses funcionários afastados do salário, causa com certeza um pouco de revolta por parte de alguns servidores da comunidade, nós vereadores, porque achamos que, por um lado, a justiça determina o afastamento e, por outro lado, a lei, que hoje, eu diria, ela é bastante confusa, ela faz com que a justiça faça pagar a esses funcionários afastados. Acredito eu que não seja a culpa de quem determinou o pagamento, mas sim a lei hoje, que ela é muito confusa. A gente sabe de que a lei hoje, tanto em vários setores, a gente sabe de quantas pessoas que são presas uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e estão aí soltos porque a lei fez com que eles fossem soltos. Então, infelizmente, o nosso país está desta forma. Acredito que deveria ter uma reestruturação na lei, que tende a atingir a todos nós, a comunidade e as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão frente à lei e nas decisões que pairam junto à justiça, e que possa ser uma decisão sábia e uma decisão que deve ser pelo justo. Hoje, a lei nos deixa bastante duvidosos do que está sendo feito, o que está sendo decidido por parte da justiça. Dizer também de que estive no interior do nosso município nos últimos dias, após os vendavais e os problemas que ocasionou junto ao nosso município. Tem muita coisa a ser feita pelo Executivo Municipal em todas as localidades, em todas as regiões. Serviços necessários à comunidade que mora em qualquer canto do nosso município, mas uma grande preocupação por parte da comunidade do nosso interior é a quantidade de dias com falta de energia elétrica. Sabemos de que temos várias residências que faltou 2, 3, 4, 5 dias, até 6, 7 dias falta de energia elétrica. Isso está acontecendo numa rotina seguida porque também o tempo faz com que aconteça isso. Mas é uma preocupação, sabemos do comprometimento agora da nova empresa que está sobre o domínio, que é a RGE. A gente sabe que essa empresa está mais ativa, está mais na troca, nas substituições de postes que estão há muito tempo colocados, e qualquer vento que aconteça, não só aqui, em todas as regiões, acaba caindo 1, 2, 3, 4 postes seguidos. Então é uma preocupação, mas está acontecendo os reparos agora no momento, e primeiramente do que aconteceu, do que se alongou de muito tempo atrás por parte da outra empresa que prestava a recuperação dessas redes de energia elétrica, hoje está sendo feito um trabalho um pouco melhor, bem aquém do que precisaria ser feito em várias redes aí que está no interior do nosso município. Dizer também de que, e escutando, e aqui tem uma colocação que o vereador Rui Milbert, mas após o tempo dele tinha sido esgotado, e estive junto com ele na Secretaria da Agricultura, é uma informação importante que a partir de hoje até o dia 6 de novembro existe o pedido de semente de milho no sistema troca-troca, da safrinha 2017-2018. Então, a partir de hoje até 6 de novembro, todas as pessoas que a gente sabe que tem bastante produtores, pessoas do interior, que vêm à busca dessa semente, porque é uma semente que custa bem menos ao produtor que lá efetua o plantio. Então, está sendo comunicado. Dizer também e convidar aos vereadores, à comunidade escolar, que esteja presente no dia 27, mencionado já pelo vereador Mauro, no dia 27 de outubro, às 8h30, no pavilhão evangélico de Agudo, temos as Olimpíadas Estudantil, e que todos nós que possamos estar presente nesse evento, que com certeza é um evento esperado por parte das crianças, dos educandários, das pessoas que estão estudando, porque é um divertimento, é uma confraternização com as demais escolas, com os demais alunos que lá prestigiam. Já aconteceu de ser transferido esse evento, e se chover novamente, ele não sai no dia 27, mas os meios de comunicações irão divulgar se sai ou não sai o evento das Olimpíadas Estudantil. Também, para finalizar, quero convidar a todos para a 20ª Festa do Moranguinho e da Cuca, que acontece no próximo final de semana, no dia 27 a 29 de outubro, e que com certeza teremos uma boa programação, e com certeza a comunidade espera, a comunidade nossa da região, a comunidade de fora também, porque é um evento apreciado por demais pessoas de toda a região nossa e do município também. No dia 27 de outubro, sexta-feira, tem a abertura da Expo Morango, às 14 horas. E no dia 28 tem a abertura oficial do evento, onde convido a todos os vereadores também para nós estarmos presentes às 10 horas na estante do município. E dia 29 tem também, no domingo, a abertura da Expo Morango e o 5º concurso de cucas, que acontece junto à estante do município. E demais divertimentos que a festa sempre ofereceu às pessoas que lá estiveram presentes e acompanharam essa nossa Festa do Moranguinho. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 30 de outubro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.